Terminada a guerra, tanto Israel como o Irã ficaram se vangloriando de terem saído com a vitória do conflito. Israel, pelos estragos que promoveu no sistema de defesa do inimigo, e principalmente por ter conseguido protelar o programa nuclear iraniano, por entender que o objetivo final do mesmo é a geração da bomba atômica. Já o Irã se vangloria pelos estragos que conseguiu fazer em Israel e por considerar que suas instalações nucleares foram pouco afetadas e que logo seguirão produzindo. No entanto, Donald Trump, que nada tinha a ver com a guerra, mandou seu bombardeiro B-2 ir ao cenário da guerra e fazer aquele serviço que o aliado Israel não conseguiu fazer. Ou seja, largar uma bomba com alto poder de penetração para só explodir depois de ir até as profundezas da instalação nuclear. Fez isto e depois determinou aos dois digladiantes que agora parem a guerra, o que, após algumas escaramuças, logo foi obedecido. Para se ufanar da decisão, Trump desceu a escadaria de seu avião em Amsterdã para a reunião da OTAN usando um boné branco como um símbolo da paz. Uma paz que ele administrou. O curioso é que o mediador teve participação na guerra e foi obedecido por ambas as partes. E mais, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, anunciou que quer retomar com o presidente Trump as negociações de um acordo sobre o programa nuclear que vinham se desenvolvendo em Omã, programa que, segundo ele, é para fins pacíficos. Algo contestável pelo número do enriquecimento do urânio constatado antes da guerra e que já chegava a 60%, se aproximando perigosamente dos 90% necessários para a bomba, conforme o constatado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Sendo que o acordo inicial para uso com os fins pacíficos contemplava enriquecimento a 3,67%, e soma-se a isto o fato de que o parlamento iraniano ter decidido, nesta quarta, romper o acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. Uma dúvida que ficou diz respeito aos estragos promovidos pelos bombardeios às usinas nucleares. Para Israel, os estragos teriam sido significativos, a ponto de adiar por muito tempo sua evolução. No entanto, vindas de serviços de inteligência dos Estados Unidos, sem maiores identificações, indicam que as usinas foram pouco afetadas. O bombardeio selou as entradas de duas delas, mas não causou o colapso das estruturas subterrâneas, segundo as autoridades familiarizadas com o assunto ouvidas pelo The New York Times. O atraso seria de apenas alguns meses. O presidente Trump se apressou em dizer que os dados estão sendo avaliados. Outra preocupação da comunidade internacional era quanto à possibilidade de vazamento nuclear a partir dos ataques. Lembrando as catástrofes que aconteceram com as usinas Chernobyl, na Ucrânia, em 1985, e Fukushima, no Japão, em 2011. No entanto, veio a informação de que o material foi retirado preventivamente e deslocado para outro lugar seguro que não seria alvo dos ataques. Este fato leva funcionários israelenses a acreditar que o Irã mantém pequenas instalações clandestinas de enriquecimento, construídas com o objetivo de permitir a continuidade do programa nuclear, mesmo após um ataque dos principais centros nucleares. Seja como for, para Israel, a guerra foi só interrompida. Terá sequência. E aqui vem uma observação sobre um risco. Vale lembrar que Israel sentiu-se à vontade para atacar o Irã porque o regime estava enfraquecido depois das forças israelenses terem praticamente eliminado todas as organizações subsidiárias dos ayatolás: Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica e Houthis. E não se pode esquecer que são todas organizações terroristas. E o terror costuma acontecer nos lugares e momentos menos esperados. Suas células se espalham pelo mundo. E hoje, qual seria um lugar indicado para um atentado repercutir mundialmente? Justo o Campeonato Mundial de Futebol que se desenvolve nos Estados Unidos, país que deu suporte fundamental para Israel. É claro que, desde o 11 de setembro, os cuidados com o terror aumentaram significativamente no território americano. Mas todo cuidado é pouco.
O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. O Mundo da Guaíba volta no próximo sábado. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma, e BioPlus, que produz o Biol 2000. Associe-se ao Cindy Lojas Boa e contrate agora seu certificado digital com desconto. Acesse em certificado.conectarhub.com.br e aproveita. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimentos, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, fossas, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicações. Biol 2000, um produto ecológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você nem precisa ir atrás dele, basta pedir pelo WhatsApp 97401-2992. Eu vou repetir, 97401-2992. Ou, se você for na Tubolândia comprar algum produto lá, saiba que ele está disponível também ali na Tubolândia, o Biol 2000. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.